dentro do turismo.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Aparecida. É um grande prazer, grande honra ter aqui conosco. Estamos aqui no programa, mais um programa do Por Dentro do Turismo, e agora com essa grande novidade que nós vamos comentar, que é trazer profissionais da área de turismo, professores, docentes, pessoas que trabalham na área, para falar de uma gama de temas muito interessantes que vão ser super relevantes e vai chamar a atenção aí dos nossos alunos e dos nossos colaboradores. Com isso, a gente trouxe aqui a professora Aparecida, professora que é mestre em turismo, e vai falar de um tema muito legal e que pouca gente conhece, que é o turismo pedagógico. Professora, seja muito bem-vinda. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da sua trajetória profissional, para daí a gente falar sobre o turismo pedagógico.
Ok, obrigada, Karen. Tudo de bom, pessoal. Um prazer estar aqui, principalmente no dia de hoje, né? Que é o dia do professor. A gente fica muito feliz em poder colaborar um pouquinho com esse projeto de vocês, bem bacana, por sinal. Então, eu sou professora há 35 anos, esse é o meu 35º dia do professor.
Que legal, parabéns para todos nós e para você principalmente, prof.
Obrigada. E assim, a minha trajetória na educação começou com os bem petiticos, né, lá com o berçário, e eu fui galgando espaços dentro da educação, conforme a minha formação foi se consolidando, né, sem deixar a educação infantil de lado, porque ela é a base de tudo. E atualmente, né, eu trabalho como professora, fui professora da rede particular durante 25 anos e sou professora da rede pública há muitos anos já, e estou de volta na rede pública já há praticamente há 10 anos novamente. E essa questão de trabalhar nesses dois espaços me trouxe uma experiência muito boa, né? Porque a gente tem olhares diferenciados sobre a educação. Dentro da minha formação, eu sou formada em pedagogia, trabalhei sempre com as crianças pequenas, então, da educação infantil e do primeiro ao quinto ano. Trabalhei algumas vezes com alunos maiores, mas bem pouco, né? Então, a minha experiência mesmo de vida é com os alunos menores.
Que legal, que legal.
E sou formada também, tenho mestrado em Turismo e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná.
Que legal, que legal. E aí, prof, então assim, a gente já vai vendo pela sua formação e pela sua experiência, né? A gente consegue aí unir todos os conhecimentos da área da educação, da área da pedagogia, juntamente com a área de turismo, né? Que isso. É uma área que também tem bastante contribuição na educação. É interessante falar sobre isso, porque a gente às vezes as escolas ou talvez até os profissionais não consigam, no primeiro momento, verificar uma relação direta, mas existe sim, né? E aí surgiu, então, essa terminologia, né, já há algum tempo, de turismo pedagógico. E aí, prof, eu queria que você comentasse um pouco o que é o turismo pedagógico e qual é o impacto que ele exerce na primeira infância, que é a sua base, né, onde você mais teve experiência. Se você pudesse comentar um pouquinho para a gente.
Então tá. Assim, primeiro, a denominação turismo pedagógico, ela é usada com diferentes vertentes em cada espaço, né? Existe em cada região do Brasil, essa denominação, a aplicação é a mesma, mas ela recebe nomenclaturas diferentes. Por exemplo, é o turismo educacional, o turismo educativo. Ela se confunde muito também com o turismo de intercâmbio, que é considerado o turismo pedagógico, né? Até na nossa legislação nós temos alguma coisa sobre o turismo de intercâmbio lá no Ministério do Turismo, porém nós não temos nada sobre o turismo pedagógico. Então essa é uma questão bem, bem peculiar e bem pontual, que eu acho que é uma contribuição que a área também precisa levar, né? Porque quando você lê sobre o turismo pedagógico no Ministério do Turismo, nós temos muito a vertente do intercâmbio, que é sair fora do Brasil, né? Então, assim, dentro da nossa área de educação, o turismo pedagógico ele é muito utilizado, como estudo de campo, estudo de meio, aulas passeio, aulas de campo. A gente tem uma série de nomenclaturas que todas vão culminar dentro das características do turismo pedagógico. Por quê? O que é o turismo pedagógico? É a intencionalidade pedagógica das saídas para fora da escola. Então, toda atividade pedagógica fora da sala de aula, fora dos muros da escola, com intervenções, mediações de outros profissionais e do professor, então a gente não coloca ou, e do professor, ela é o turismo pedagógico. Né? Ah, mas só é turismo, tem aquela questão, só é turismo se pernoitar. Tá? Deixando de lado essa questão, tudo passa a ser turismo quando você começa a trabalhar com a qualificação do olhar, que é o que a nossa área do turismo precisa muito. Qualificar os olhares, porque muitas vezes a pessoa vai até um lugar, mas ela não se apropria de tudo que tem lá. Então, essa qualificação, essa intencionalidade pedagógica traz uma característica muito peculiar à nossa modalidade, que é o turismo pedagógico. Tá? Então, a gente tem, assim, essa questão. A questão que você colocou para os alunos, né, os estudantes da primeira infância, né, e até a adolescência, praticamente, é justamente o trabalho que a gente traz dentro ajudando nos conteúdos escolares, a desenvolver esse conteúdo escolar de forma a agregar cultura e formação. Né? Então, a gente tem aí uma reserva muito grande de locais e de atrativos que podem agregar cultura e formação. Só que se você for com uma intencionalidade, você realmente faz a mediação, você trabalha com isso, e o turismo pedagógico acontece. Se você coloca a criança dentro do ônibus, leva até o lugar, deixa ela solta lá, coloca no ônibus e volta e leva para a escola, isso não é turismo pedagógico.
Entendi. Ou seja, a gente precisa ter uma intervenção direta dos professores nesse processo, uma compreensão dos professores, da importância dessa ação. Achei muito interessante essa última parte da sua fala, prof, porque ela mostra o quanto o turismo pedagógico pode ser essencial na formação humana e global do aluno. E cada vez mais nós estamos vendo que as escolas estão... Na verdade, a gente experimenta uma sociedade que tem pedido... crianças, jovens e adultos mais globais, mais multiculturais, né? E as escolas que estão entendendo esse processo de transformar, de preparar essa criança como um cidadão global, desde a primeira infância, com certeza ele vai ser um adulto que vai ter como contribuir ainda mais para a sociedade, né? E aí, diante do que você está falando, a gente vai percebendo que o turismo pedagógico, sim, faz uma grande diferença. Vamos supor, vai visitar um museu, né, vai conhecer um local sobre inclusão social, sobre sustentabilidade, direitos humanos, temas tão importantes, tão caros para nós, né, enquanto professores, formadores de opinião. E esse aluno, que não é o processo que tira do ônibus, leva e traz de volta, não, ele tem que ter um estímulo a todo instante para ele compreender aquela diferença que faz aquela viagem ou aquela visita técnica. Tem uma aluna nossa, Cecília Pestana. Eu acho que a Cecília, eu posso estar enganada, mas a Cecília não é só aluna, ela já foi. Mas eu acho que, Cecília, você trabalha em polo, não é, Cecília? Depois coloca aqui para a gente no chat, por favor. E também quero dar boas-vindas à professora Flávia, que é a nossa professora também, professora tutora do curso de gestão empreendedora. Professora, seja muito bem-vinda aqui com a gente, né? Sempre aqui com a gente, abrilhantando as nossas rádios. Então, e a Cecília comentou aqui, prof, acho legal a gente pensar em turismo para os alunos de colégio e para os professores. Eu tive a oportunidade de estudar em Petrópolis e um professor fez um tour conosco em todo o centro histórico da cidade, explicando as estruturas arquitetônicas, falando sobre os moradores do passado. Foi inesquecível. Eu acho que é esse o impacto, né, prof?
Isso, isso mesmo. Então, assim, dentro da minha pesquisa, eu trabalhei tanto com as áreas das crianças, como com os egressos. Porque, assim, como eu falei para você, são 25 anos numa escola particular. E o turismo pedagógico, ele é super aproveitado pelas escolas particulares, né?
É verdade, é verdade.
É. Então, assim, o que que acontecia? Nós tínhamos uma organização curricular que previa duas saídas de estudo, né, que a gente chamava de viagens de estudo. Então, eu tenho muitos alunos egressos dessa prática e que já estão na faculdade, já terminaram a faculdade, e eu tive o prazer de tê-los na minha pesquisa como participantes, egressos disso tudo, e ver qual é o impacto na vida deles. E o que a Cecília colocou é exatamente o que a gente tem de retorno. Então, muitos deles, inclusive, tiveram carreiras influenciadas pelas saídas de estudo. Muitos estudaram arquitetura, publicidade e propaganda.
Que legal, prof, que legal! Isso.
E relacionaram com essas saídas e com toda a experiência que eles tiveram. Então, resumindo, Karen, a experiência, que é o que o turismo pedagógico proporciona aos indivíduos, os faz sujeitos da sua formação. Então, essa é a questão primordial do turismo pedagógico, essa intencionalidade, esse significado que ele dá às saídas. Por quê? Por que que eu digo para você que a gente trabalha com o professor e os profissionais? Por quê? Quando você vai a algum lugar, um museu, por exemplo, você tem os monitores, você não vai largar os seus alunos correndo pelo museu com o monitor. Você vai estar sempre junto, mediando, buscando os seus interesses para depois você trabalhar isso em sala de aula. Então, é um trabalho em conjunto, é parceria. Professor, mediador de um espaço ou de outro, ou até o próprio guia de turismo, que vai trazer para a gente muitas questões durante o trajeto, o caminho. Então, tudo isso é um trabalho em parceria. O turismo pedagógico, ele acontece com a mediação de vários profissionais. E uma das coisas que eu tive a graça, a satisfação de poder trabalhar agora, nesses 2 anos que eu estou fora de sala de aula, mas dentro de muitas salas de aula, porque a minha sala de aula virou a rua, os espaços públicos dessa cidade, né, da nossa Curitiba, é justamente isso, porque eu sou a mediadora entre o aluno, o objeto e o professor. Então, a gente tem ali 2 tipos de formação. A formação para as crianças e para os professores e a colaboração desses professores dentro do que eu vou ou não abordar na fala em determinados espaços. Por quê? Porque o professor, esse professor que sai comigo é de escola pública, né? Ele traz para a gente um planejamento e eu estudo esse planejamento antes de sair com os alunos dele e junto com ele.
Pronto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a essa questão que você falou, né? Esse incentivo do aluno e do professor, certo? E no caso da sua experiência, você comentou assim que é muito comum nas escolas particulares já existir esse modelo. Nas escolas públicas, você sente que os professores, existe um apoio ou existe uma certa resistência para praticar o turismo pedagógico?
Não, olha só, o que a gente pode trazer de experiência agora, dentro da atual situação que a gente tem vivido, né, não desse momento de pandemia, desse momento atual de uma educação ao longo da vida, né?
Ah, sim, sim, sim.
Esse princípio de educação ao longo da vida, ele está permeando muito a formação curricular dos nossos professores. Então, tudo aquilo que a gente coloca é que não só o aluno, mas como o professor, ele também está estudando, ele também está buscando, e ele tem buscado cada vez mais sair com as suas crianças, porque ele percebe que isso agrega valor tanto à prática dele, quanto à cultura dele mesmo, né? Então, assim, É muito comum a gente ouvir do professor assim, puxa, eu vim aqui tantas vezes e eu não conhecia esse aspecto.
É verdade. Prof, faz muito sentido o que você fala, porque mesmo a gente sendo professor, a gente vai se surpreendendo à medida que a gente vai praticando visitas técnicas, até mesmo quando a gente vai montar as nossas aulas, e a gente se surpreende o quanto a gente vai aprendendo no dia a dia, não é verdade? Então, acho que o turismo pedagógico, ele pode favorecer muito a formação dos professores. A nossa aluna Sheila, ela está comentando aqui, ela está dizendo o seguinte, que ela acha esse assunto muito importante e presente na prática pedagógica dos estudantes e professores em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, ela acha que é uma super importante reflexão. E a Cecília, olha aqui, Cecília, é verdade, a Cecília é do Polo de Cascavel. Eu me lembrei de você, Cecília, você era lá do EduSol, né? Isso mesmo. E aí ela falou aqui que ela foi muito influenciada por toda essa experiência e também quando ela fez o Caminho Real em Minas, que ela trabalhou como guia de turismo, né? Então, ela acha muito interessante essa possibilidade de aula de campo. E aí, prof, eu queria falar para você, vamos sair um pouquinho do ensino infantil, né, do fundamental e médio, e vamos entrar no ensino superior. Também você considera que essas aulas de campo e turismo pedagógico para adultos têm impacto direto?
Muito, muito. E posso falar pela minha própria formação, né? Dentro da pesquisa que a gente realizou na área do turismo, essas saídas técnicas, as visitas técnicas, como elas são denominadas no turismo, elas são importantíssimas. Eu fiz várias durante a formação, durante o mestrado, e assim, atuei em várias durante a graduação. Por quê? A gente precisa disso, a gente precisa ir a campo. As aulas de campo, elas são essenciais para trazer a experiência aos estudantes.
É verdade.
Então, a todos nós, a experienciação é a base do turismo pedagógico, é a base das aulas de campo, é você experimentar, é você estar lá no local, porque o local ele te provoca percepções e você também constrói percepções estando nesse lugar, você constrói as suas e eu construo as minhas e juntos nós podemos ter uma nova visão sobre aquele lugar nessas
verdade.
Posteriormente.
Então, nossa,
importantíssimas.
Que legal, prof. E eu vou puxar um outro gancho, porque tem uma pergunta aqui da Cecília, que era uma coisa que eu estava... Parece que eu e a Cecília vai ser uma mesma coisa, que eu já vou comentar. Mas antes, o nosso aluno Rafael, ele disse o seguinte, que a utilização do turismo como ferramenta educativa é ótima forma de consolidar e ampliar o conhecimento dos alunos. Possibilita a observação e a vivência dos conteúdos trabalhados em sala de aula. Perfeita colocação do Rafael, né, prof? Mas aí vem a pergunta, né? Que essa eu vou ajudar a responder, se você me permitir, prof.
Tudo bem.
A Cecília perguntou, mas e aí? Como é que a gente poderia fazer turismo pedagógico para os alunos do EAD? Que é o nosso caso da Uninter, entendeu? Então, eu vou aqui fazer uma contribuição, Cecília, e aí a professora Cida continua. Então, a grande pergunta é para os nossos alunos EAD, e aí, como é que eu pratico o turismo pedagógico? Mas veja, gente, quando a gente está no presencial, a gente tem lá a possibilidade do professor da disciplina, junto com os alunos, se organizarem para fazerem aquela viagem. Mas isso não impede você que participa de um polo na sua localidade, na sua região, também verificar com o gestor do polo, o coordenador do polo, de organizar uma viagem técnica, certo? Que possa, sim, contemplar a visita de uma localidade. Aí você pode me perguntar, prof, mas a gente não tem, talvez, no polo, uma cidade pequena, vamos supor, eu não tenha tantos alunos da área de turismo, mas não tem problema. Aí a gente vai falar, e aí eu vou dar a palavra para a professora Cida, da interdisciplinaridade. Existem locais, visitas, que contemplam inúmeras áreas e que podem sim fazer com que contribua na formação dos alunos. Mesmo o turismo de natureza, de meio ambiente, pode alcançar, por exemplo, o pessoal da biologia, do turismo, pode alcançar o pessoal da história, da geografia, não é verdade, prof?
Sim, olha, foi importantíssimo isso. Vamos começar por dois aspectos. Então, o primeiro de todos é esse que você colocou, Karen. Eu gosto muito da expressão transdisciplinaridade. Por quê? Porque a trans, ela ultrapassa os limites das disciplinas.
Ah, né? sim.
A Inter, ela faz uma relação entre algumas disciplinas. A trans, ela ultrapassa. Então, independentemente de qual seja a minha área, eu posso ultrapassar esse limite porque eu sou um ser global, né? Mohan já traz isso pra gente.
Né? Verdade.
Eu não vou ficar estudando na biologia só o ser biológico. Eu vou estudar todo o ser, né? Para poder ter a ideia da biologia. Então, a gente precisa ter isso muito claro. A transdisciplinaridade nos permite ter multivisões dentro de todos esses campos. E quando você traz, como se fazer em EAD? Essa questão que você colocou é bem importante, pode ser organizada, e nós estamos agora, com a pandemia, com um desafio muito grande. Por exemplo, enquanto rede de ensino municipal, como que eu levo as crianças nas minhas aulas de corpo? Né? Então, como é que a rede...
É verdade.
Nós temos que pensar qual é o público. Né? Então, toda essa questão, assim, a gente traz uma base muito forte de formação. Que isso, eu agradeço muito à Rede de Ensino Municipal de Curitiba, porque essa questão da formação é contínua. Né? Nós temos formações contínuas. E, assim, fui várias vezes ao Parque Barigui. Fui várias vezes ao Parque Passaúna. Levei crianças lá. Intermediei muitas atividades pedagógicas. E como que eu faço isso em EAD? Se o parque está fechado por causa da pandemia e eu não estou vendo o meu público, ele não está interagindo comigo. Então, nós montamos toda uma rede, né? A Rede Municipal de Ensino montou toda uma rede através da TV Escola, e nós gravamos aulas de estudo, de aulas de campo, né? Que seria o turismo pedagógico, no caso, e elas são veiculadas pela TV. Uma vez por semana, a gente tem um espaço público da cidade ou algum espaço que, por exemplo, um museu, alguma coisa nesse sentido, e é apresentado para as crianças por meio de imagens, fotos e por meio da nossa mediação. Então, nós vamos mediando e propondo situações com as crianças, imaginando o que elas poderiam estar aprendendo ou utilizando ou absorvendo lá.
Então, que legal, Prof, que legal.
Isso. As aulas que a gente tem gravado, né, nesse caso, são para os pequenos, mas elas estão sendo tão aproveitadas que a gente tem inúmeros professores dizendo assim: puxa vida, eu estou aprendendo tanto com essas aulas que a hora que voltar, vocês vão receber inúmeros planejamentos meus, porque eu quero ir pessoalmente, entendeu?
Que bom, que tá bom. É verdade. E assim, além dessa experiência super bacana que vocês estão fazendo, né, que com certeza está alcançando alunos e professores, eu também tenho visto ações de turismo virtual. Então, assim, por exemplo, um guia de turismo, né, ele entra, por exemplo, no site do Louvre, né, ele é especialista, vamos supor, em museologia, né, professor ou um guia, seja quem for. Aí ele entra lá no museu, aí eles abrem uma sala, por exemplo, no Google Meet, e à medida que eles vão andando naquele museu, sabe? Aí o professor vai explicando, entendeu? Ao vivo, assim, claro, dentro da plataforma digital. Então, Cecília, essa é uma sugestão. Nesse período de pandemia, que a gente ainda está restrito, a gente pode fazer o tour virtual, a gente pode gravar, como a professora Cida explicou, né? A partir do momento que a gente tiver a liberação para podermos visitar os locais, se você está aí no seu polo de Cascavel, organize, veja aí com os tutores, com os gestores, para organizar viagens técnicas. Talvez vocês vão se surpreender com o interesse das pessoas, porque as pessoas gostam muito. Eu falo isso porque eu fiz muito turismo pedagógico, agora a gente está com o EAD na Uninter, né, no gestão de turismo, mas quando a gente tinha um bacharelado que era presencial, fiz dezenas de viagens presenciais com os meus alunos para Superagui, Guaraqueçaba, Ilha do Mel, Prudentópolis, Foz do Iguaçu, todos eles experimentando essa prática e fez, como a professora comentou, foi um impacto enorme na vida deles, porque muitas das áreas que eles optaram por seguir estavam relacionados, sim, às experiências que eles tiveram. Prof, e agora eu quero te perguntar duas perguntas. Como é que a gente fomenta essa prática? E eu queria que você trouxesse alguns exemplos de destinos e atrativos turísticos que você considera que seriam interessantes para começar a fazer turismo pedagógico.
Tá. Então, tá. Como é que se fomenta essa prática? A gente já está fomentando a partir do momento que nós estamos trabalhando com aula de campo. Nós estamos preparando o turista do futuro, né? Uma vez que toda vez que eu levo uma criança a um determinado lugar, eu estou explorando o seu comportamento, eu estou...
Estimulando a curiosidade, né?
Estimulando a ir além, né? Isso é muito importante. A gente sempre tem por base o conhecer para amar e preservar, né? Então, quer dizer, a partir do momento que eu conheço, eu passo a amar e eu passo a preservar determinados lugares. Isso é bem importante. A gente precisa ter essa consciência de preservação, de para não ter aquele turista que vai subir no monumento, que vai na casa, né? Então, a gente já vai trabalhando ali. Então, essa é uma forma de fomentar. A partir do momento que você leva crianças a esses lugares, você está atingindo algumas famílias, porque a gente tem muitos retornos de que a criança vai com a escola, depois ela retorna com a família àquele mesmo lugar, e desta vez a criança como mediadora, porque ela já esteve lá.
Verdade, é verdade.
Essa é uma forma de fomentar o turismo, certo? E aí, a segunda questão que você me colocou foi...
Sugestões de atrativos e locais que podem ser praticados no turismo pedagógico.
Então, a primeira sugestão é: comece pela sua cidade.
Legal.
O seu próprio espaço, o seu entorno, ele é muito importante para a construção da sua identidade. Então, quando a gente trabalha muito o entorno, o conhecer a nossa cidade, os espaços da nossa cidade, a gente sabe o que procurar e onde ir para além dela. Então, puxa vida, eu conheci o museu, por exemplo, o Museu do Tropeiro. Né? Aonde eu vou para aprender mais sobre o tropeirismo? Ah, então eu quero ir para Lapa, eu quero ir para Castro, né? São cidades que estão bem próximas daqui. E aí a gente pode ir além, entendeu? Muito do que a gente trabalha no turismo pedagógico, ele começa no nosso próprio entorno. Então, por exemplo, eu estou com uma criança numa praça. Essa praça tem um nome, ela é uma pessoa, ela foi uma pessoa importante ou não foi? Quem foi? De repente tem uma cidade com esse nome que eu posso ir procurar. De repente tem um espaço além com esse nome que eu posso ir procurar. Então, a de atrativos, ela vira uma gama muito grande a partir do momento em que eu aproveito os espaços da minha cidade. Por exemplo, o Paraná é riquíssimo, né? A nossa região metropolitana aqui, nós temos o turismo rural, que ele não deixa de ser turismo pedagógico quando eu levo com a intencionalidade pedagógica, né?
Da cultura europeia, né, professora, que marca a nossa história do Paraná, né?
Exato. Então, assim, ó, começo por onde? Curitiba. Quantos espaços Curitiba homenageia dentro das etnias que conformaram o Paraná? Né? Alemães, italianos, espanhóis, holandeses. E daí? Saio daqui do lugar, do parque, de uma praça que homenageia essa etnia e vou para onde? Eu já começo a pesquisar na internet onde tem mais aqui próximo. Eu vou para Santa Catarina, aí eu vou um pouco mais longe, por exemplo, eu vou parar lá em Minas Gerais, estudar um pouquinho mais da história. Então, todas essas questões eu acho que são relevantes e são importantes a gente considerar quando a gente está trabalhando com turismo pedagógico. Parte-se do entorno bem próximo, que tem significado para você ir para o macro. Então, muitas vezes as pessoas parar alguma coisa que você encontra aqui.
E aí você
Pode falar.
Não, você imagina o quanto você já citou aqui para nós de exemplos do Paraná. Como a Uninter é uma instituição que tem alunos no Brasil todo e no exterior, né? A gente tem agora os nossos polos nos Estados Unidos também. Você imagine como os nossos alunos têm oportunidades nas suas localidades. Por exemplo, os nossos alunos do norte do país, da região da Amazônia, dos nossos alunos do Pará, do Nordeste, os nossos alunos que moram em Nova York, que moram em Boston, que também estão acompanhando esse programa de rádio no dia de hoje. Então, é como a professora Cida falou, nós temos aí uma gama enorme de oportunidades de fazer turismo pedagógico a partir das nossas localidades e onde nós nos encontramos. E eu quero aqui reforçar a fala da prof. Quando você conhece sua localidade, você também conhece sua identidade. E é verdade, né, prof? Isso é muito real. Prof, a gente está terminando já o nosso programa, passou super rápido. Aqui a Elizabeth Fantin falou, Cida Fernandes, professora maravilhosa. Aí veio aqui a Paula Viegas, falou, professora Cida, maravilhosa. Então, já super elogios para você, prof. Eu queria que você deixasse para nós uma mensagem final, né? Como estimular o turismo pedagógico nas nossas vidas e nas nossas escolas?
Bom, primeiro de tudo, o estímulo maior é você se dar o presente de conhecer, né? De ter curiosidade de ir além. Essa é a principal via, a principal base para que a gente forme a nossa vontade de levar os nossos estudantes como a gente gostaria de ir, né? Eu acho que começa por aí. E eu vou deixar uma frase do Rubem Alves, que ele diz assim, me dá licença só para eu ler.
Claro, claro, fica à vontade.
Conhecimento é uma árvore que cresce da vida. Então, o grande Rubem Alves coloca isso para a gente. O conhecimento é uma árvore que cresce da vida. É na nossa vida, dentro daquilo que a gente atua, que a gente vai buscar o conhecimento. E o turismo pedagógico está aí para colaborar e muito com isso. Muito.
É verdade. Prof, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, pela participação de vocês hoje na nossa rádio. Foi bacana, não foi? Mas tem muito mais. A gente, toda semana, toda quinta-feira, às 14 horas, nós temos o nosso programa Por Dentro do Turismo. Venha participar, prestigiar, fazer os seus comentários, que a gente vai aqui estar falando com os nossos palestrantes. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Um abraço para você e muito sucesso. Tchau, gente. Até semana que vem.
Muito obrigada.
Por Dentro do Turismo.